Consulta ao primeiro secretário se há número de vereador para a abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 14, do dia 30 de maio de 2016, às 19 horas e 37 minutos. Convido a vereadora Isamita Leite para fazer a leitura bíblica.
Naquele dia dirás: quero louvar-te, Senhor, porque estavas irritado contra mim, mas tua ira cessou e tu me consolaste. Eis o Deus de minha salvação. Confiarei e não terei medo, porque minha força é meu canto, é o Senhor. Ele se tornou a minha salvação. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Isamita Leite por realizar a leitura bíblica. A seguir, conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 019/2016 e coloca a mesma em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. Não havendo mais nenhuma matéria, passamos para a matéria recebida e expedidas. Não havendo nada, passamos para a matéria do Executivo. Não havendo nada, passamos para as matérias do Legislativo. Solicita ao secretário que faça a leitura do termo de renúncia ao 13º salário dos vereadores inscritos.
Termo de renúncia ao 13º salário. Os vereadores Alcírio Gonçalves Dias, Levino Gomes de Amorim, Nessivaldo Pereira, Valdeci de Lima de Oliveira, Marcos Antônio dos Reis, Wellington Carneiro Carvalho e Isamita Alves Leite, vêm a público nesta sessão ordinária, por meio deste termo, renunciarem ao valor do 13º salário instruído aos vereadores desta Casa de Leis por meio desta resolução de número 002/2014. Por ser verdade, firmamos o presente ao Sinopres MS, 30 de maio de 2016, Alcir Gonçalves Dias, Levino Gomes de Amorim, Nessivaldo Pereira, Valdeci Lima de Oliveira, Marcos Antônio dos Reis, Wellington Carneiro Carvalho, Isamita Alves Leite e Walter Roniz Dias de Souza. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da renúncia do 13º salário dos vereadores inscritos. E não havendo mais nada, encerramos matéria do legislativo e passamos para o uso da tribuna. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim. Vereador Alcírio Gonçalves.
Transfere. Consulta se há mais inscrito.
Vereador Wellington Carneiro.
Transfere. Consulta se há mais inscrito.
Vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci Passarinho, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcírio, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo vereador Wellington Carneiro, cumprimentar os demais parlamentares que se faz presente, em nome da dona Nenê, cumprimentar a todos que se faz presente aqui no plenário da casa. Senhor presidente, eu, para fazer uso da tribuna nessa noite, quero fazer aqui uma cobrança ao Executivo Municipal, cobrança essa que tem feito ao longo deste meu mandato e que até o momento nós não tivemos uma resposta à altura diante de tanta necessidade da nossa população pelo tal serviço. Eu já disse aqui a vários em várias sessões, que foi uma luta incansável da nossa bancada, desta casa, para que fosse feita a aquisição de um aparelho de ultrassonografia. Depois, passado o tempo, com tanta dificuldade, principalmente dificuldades financeiras, e buscando as parcerias nas esferas estadual, federal, foi feita a aquisição do tão sonhado aparelho de ultrassonografia, a qual hoje, já há mais de ano instalado na unidade básica de saúde e abandonado, posso dizer assim, vereador Marcão, porque já depois desse período, várias cobranças para que fossem feitas a contratação de um profissional para realizar, para a realização dos tais exames, diante do já exposto, da aquisição do aparelho de ultrassom que se encontra instalado. E eu não me resta outra alternativa, vereador Marcão e demais parlamentares dessa casa, a não ser vir aqui cobrar, pela centésima vez, eu posso dizer, ou mais. E eu vejo muita falta de vontade dessa administração, pouco caso, desrespeito com a nossa população. Já se for fazer em valores os custos e os transtornos que nos levam aos pacientes que precisam da realização de ultrassom, que tem que se deslocar para as cidades vizinhas, seja ela Costa Rica, seja ela Coxim, ou até na capital do nosso estado. Gastos com veículos, com motoristas, com diárias, sem falar o transtorno que causa a nossa população, vereador Walter. Então, quero fazer essa cobrança aqui e espero ter uma resposta do Executivo, da Secretaria de Saúde, uma resposta positiva, uma resposta de que nós já tomamos todas as providências, está contratado o profissional e a nossa população não vai precisar mais se deslocar do município para realizar esses exames. É o que eu espero, eu acredito que Vossa Excelência também espera que isso aconteça o mais rápido possível. E eu, como já disse, não poderia falar outra coisa se não fosse o descaso dessa administração com os nossos munícipes nesse sentido. Outra questão também, se falava tanto na questão da conclusão da obra do Hospital Municipal. Já mais de ano inaugurado a ampliação do Hospital Municipal, e eu só posso dizer a Vossa Excelência que, no meu ponto de vista, eu não vi mudança à altura do atendimento à nossa população, vereador Walter. Outra também, a obra do PSF, lá da Coab 3, a obra está em total abandono. A vegetação está tomando conta, a população está sendo atendida aos fundos do Hospital Municipal, isso já há vários anos, eu posso dizer isso. Eu não acredito que isso é medida que se diz está agindo com respeito à nossa população. Eu só quero acreditar e estou a cada dia que passa mais convencido da falta de vontade dessa administração para com os nossos munícipes, da falta de vontade dessa administração para as realização das obras que se faz necessário para o bem-estar da nossa população. Então, quero deixar nesta noite essa cobrança aqui e espero, o mais breve possível, ter uma resposta positiva dessa administração neste sentido, vereador Walter. E quero também aproveitar e dizer Da minha satisfação, vereador Walter, vereador Marcão, todos os parlamentares dessa casa, diante da resposta que tive a semana passada e que, concluindo mais uma etapa dos contemplados para a iluminação do assentamento Santa Fé. Na primeira etapa foram liberadas 42 unidades para fazer as ligações. Agora, nesta segunda etapa, que foi dividida em três partes, já foram liberadas mais 98 unidades para fazer as ligações do assentamento Santa Fé. Eu tenho certeza que aquela comunidade, aquele povo que lá mora, que está ansioso para que se tenha energia para facilitar a vida deles. E fico feliz por fazer parte desse trabalho, por estar enganjado desde o início, como já disse aqui por várias vezes, quando até em uso de tribuna nesta casa, alguns parlamentares diziam que no assentamento Santa Fé só ia ter energia elétrica 2017, 2018, às vezes nem sabia quando ia ter. E nós pegamos esta bandeira, né, vereador Ney, com determinação, buscamos as parcerias, fomos à Energisa por várias vezes, está aí a realização. Está aí, fruto do trabalho e da conquista das pessoas que precisam e que estão, como já disse, ansiosos para que as ligações de energia elétrica cheguem às suas propriedades. Quero também fazer aqui uma cobrança ao secretário de obra, vereador licenciado Aloísio, o executivo municipal, o prefeito Ildomar Carneiro, para que faça o patrulhamento da estrada que dá acesso ao assentamento Santa Fé. Eu posso dizer a todos os parlamentares e a todos que me ouvem nesse momento que hoje é uma das estradas que tem mais movimento dentro do nosso município, que tem mais tráfego de veículo e que precisa de uma atenção permanente, precisa de uma manutenção melhor, que já está ficando difícil trafegar aí. Então é esse o registro, o que tinha para hoje, senhor presidente, e quero transferir os 5 minutos que me resta para o vereador Ney Pereira.
Agradeço o vereador Valdeci Passarim pelo uso da tribuna e consulto se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Transfere o consulto se há mais inscrito.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, cumprimentar o vice-presidente Enio Queiroz, cumprimentar o primeiro secretário, vereador Levino, em nome do nosso companheiro vereador Ney, cumprimentar a todos. E em nome da minha família, cumprimentar a todos presentes. Senhor presidente, iniciar minha fala, vou iniciar aqui com algumas cobranças, alguns até dito aqui, várias e várias sessões. Cobrar a estrada, o cascalhamento da estrada do seu Marinho, do José e da dona Niva. Eu procuro para os senhores, qual vereador já não veio aqui cobrar há anos essa mesma estrada? Então, o vereador Marcão tem certeza que nas cobranças também não foi diferente. E o que a gente ouvia era o maquinário estar vindo de algum lugar para ir para lá. E Bari hoje me procurou, e até muitas vezes, vereador Marcão, envergonha a gente. Porque é uma cobrança de tanto tempo, se eu não me engano, vereador, há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. E eu não... secretário de obra, o prefeito municipal, não, ainda não achou uma solução. Quando o Hélio era secretário, ele sabe dessas cobranças. Mas, infelizmente, não é o secretário que manda. As ordens vêm do prefeito municipal. Vou ouvir, vereador Marcão.
Obrigado, vereador Walter. Essa cobrança aí, ela é igual o senhor de vários vereadores. Eu tenho conhecimento, se eu não estiver muito enganado, até o vereador N. Já dançou essa música aí também. Essa cobrança há muito tempo aí, acho que o vereador está tentando essa intermediação. Tentamos agora a última conversa que eu tive com o prefeito. Ela está numa lista que eu passei para ele dessa questão de compromissos que nós temos e obrigação da Secretaria de Obras ter feito aquele trabalho ali, questão de embarque e desembarque, no qual está sofrendo. Até a gente entrou aí um pouco meio alto com o outro sobre essa questão da estrada daquela fazenda ali, que até a gente, se não me engano, é Fazenda Solidão, que a gente até fala ali no fundo do Marim. Porque ele me justificou que tem de cascalhar a estrada aqui. Aí eu disse para ele, concordo plenamente que você tem de cascalhar a estrada aí que dá acesso ao Morro da Galinha. Só que hoje... nós temos estrada dentro do município que não está dando condições de trânsito. E essa aí, ela tem condições de trânsito. Então, sinal que ela pode aguardar acudir essas outras, porque tomar as providências nessas aí, necessárias. E aquela foi uma, fiz um documento para ele, que não faço mais indicação aqui, eu ponho em ofício, ponho a minha justificativa e eu mesmo protocolo com ele lá. Até tem ali no meu gabinete esse negócio dessa estrada do Somarim, até a questão do Córrego da Areia, até lá na Vonicinha, e até no seu propriedade do seu João, que é o filho do seu Reni. Tomar providências naquelas ali também. Então, até lá, e falou que estaria tomando essas providências. Mas eu vi o maquinário aqui no Portão Preto, não estou achando que ela está com essa esperança de ir lá, não. Então, até se o vereador Walter, se o pessoal me procurar, eu vou dizer que o prefeito tem conhecimento, e ele falou esses dias que vai dar ajeitar isso lá. Mas ele falou... tem aquela história que nós já conhecemos ele, né? Esperança aí que no futuro a gente tenha algumas administrações, eu já falo diretamente, algumas administrações que possam acudir aquela população que é tanta anseia de muitos e muitos anos naquela situação ali. E é muito contrariador, é muito difícil para mim estar falando isso aqui hoje. Obrigado.
Eu que te agradeço, só venho reforçar as minhas cobranças. E a gente não vê uma solução... E, na época, se eu não me engano, o Marinho me disse hoje, o Fernando Nicoleiro deu todo o material. Eu falei, Walter, quem vai garantir que ele vai... Que ele ainda tem o mesmo pensamento, me arruma aqui lá, que se não arrumar, eu vou pegar material aonde? E, na época, se eu não me engano, ele disse que tinha falado com o Fernando, tinha arrumado todo o material para cascalhar os pontos críticos até chegar na Fazenda Solidão do Sr. Marinho. E os outros pontos, que o material chegar até lá, tem que cascalhar. Falei, Marinho, a gente já cobrou várias vezes, mas se a gente vai estar lembrando de novo na sessão para que haja uma solução para que seja cascalhado, para que tenha o direito de ir e vir da sua propriedade. Eu quero fazer outras cobranças aqui ao prefeito municipal. Eu tive na MS 217 alguns a mais, algumas propriedades que a gente vem cobrando aqui, estrada, ponte, há muito tempo. O que mais entristece a gente, eu não canso de vir aqui, acho que é meu papel de vir aqui, é de cobrar, porque as pessoas nos cobram, você tem que cobrar. Respeito da ponte do senhor Agimir. Há mais de 4 meses que a ponte rodou. Há mais de 4 meses. Vereador, é um trem tão simples... que ganhou toda a madeira, é só uma mão de obra. Será que o município tem tanta dificuldade assim em realizar aquele serviço? Ou será que é alguma marcação para o que o Gimeiro e outras pessoas da região não votou no atual prefeito. E eu sempre defendi aqui, gente, no período de eleição, no período eleitoral, cada um vai defender seu partido. Mas que terminou, vereador Rodeci, o partido, acho que todo mundo deveria aderir, sabe, é o município de Eucinópolis. É esquecer essa questão partidária. E eu não vejo, a não ser que o prefeito me mostre outro caminho diferente que não seja esse que eu estou falando. Porque tem uma ponte do vizinho, lá, nem tinha caído, foi lá e reformou, fez tudo. Só entortou. A outra está com quase 4 meses que rodou. Não é que eu não estou dizendo que não tem que fazer, não. Acho que se oferecer o risco, tem que fazer de todo mundo. Não é só para quem votou, não é só para quem não votou. Isso entristece muita gente. E algumas pessoas acham que o vereador tem o poder de ir lá executar uma obra. E não tem, não é verdade isso. O único poder que a gente tem, vereador, ele está aqui cobrando. Eu acho engraçado, sabe? Essa casa, de 4 anos para cá, acho que nunca teve tão unida com o executivo que nem está agora. E parece que quanto mais unida, mais ele nos abandona o povo. Isso entristece muita gente. Questão da saúde. A gente vê aí, eu já vim aqui, não tem, sabe, vergonha de dizer, toda a sessão. A saúde, ela tem um artigo 197 e 198 da Constituição de 1988, que fala do tratamento fora do domínio, fora do domicílio, que seria o município. E aqui nunca se resolve nada, não tem o ultrassom, não tem uma parede de reagir. Ultrassom tem, mas não funciona. A não ser que alguém me corrija se está funcionando agora aqui. Mas não funciona. Raio-X não funciona, não tem no mínimo de respeito pela sociedade. Eu não sou inimigo do prefeito Idomar. Eu sou amigo, eu sou companheiro dele, eu estou aqui para ajudar a administração. Mas ajudar de que forma? Essas coisas não andam. Nada funciona. Me explica o que vai bem nessa administração. É só apontar um caminho. O que vai bem aí que merece os nossos aplausos aqui? Me conta, só me direciona um item só que vai bem. É muito triste isso. E as pessoas, é o seguinte, a maioria das pessoas não vem aqui, não sabe. Hoje que muitas vezes, agora não, até agradeço as pessoas que estão aqui presentes nessa casa de lei, porque muitas vezes nós falamos para nós mesmos. Eu não tenho compromisso, eu tenho um compromisso com a sociedade, eu não tenho um compromisso de fazer o que o prefeito quer. Então nada funciona. Tem uma pessoa aqui, que a gente não vai citar nome, até preservar a família, que precisa de um atendimento, a pessoa falou, ó, o município já não pode fazer mais. A pessoa não tem renda, se não tem nada aqui para realizar um tratamento dela, e não pode fazer nada. Cadê o Conselho Municipal da Saúde? Não existe esse conselho? E nada é feito. A gente cobra alguma coisa e fala, e caiu o SUS? Ah, é só pelo SUS. E a responsabilidade do município não tem sobre as pessoas? Isso nos entristece mais ainda. Que o único meio maior que pode estar resolvendo a situação da nossa sociedade vira as costas. Nós não podemos fazer mais nada, não tem orçamento para isso, não tem como mexer, a não ser vir aqui cobrar ou criar outro meio, que eu não sei qual é. Tinha um convênio que era feito na Costa Rica, eu já disse aqui quantas vezes. Atendi as pessoas muito bem. Já consultei alguns advogados sobre a questão jurídica do município, pode fazer sim. Isso aqui não faz nada, por que não pode ter um convênio lá fora? O hospital regional agora começou a melhorar um pouquinho, agora, vereador Ney, começou a melhorar. Mas não é o suficiente para que as pessoas sejam atendidas da maneira que tem que ser. E muitas vezes as pessoas... O único a recorrer é o vereador. E quando chega no vereador também, muitas vezes, podemos fazer nada. Já pediu o prefeito municipal, já pedi secretária de saúde. Mas se não partir uma ideia dele, para que as pessoas sejam atendidas diferente. Tem uma pessoa que ela precisa de fazer um exame, nem anda mal dentro da casa. Mal dentro da casa. Tem que sair 2 horas da manhã e ir para um ponto aí, para a saúde pegar, para poder levar para Campo Grande. Tem que ir para um lugar, ela tem que se virar. E lá em Campo Grande, tem que esperar lá mais de 8 horas para que seja atendida, que não aguenta andar nem dentro da casa. O município não pode fazer nada, do jeito que fazer para um, tem que fazer para todos. Assim é as respostas de algum gestor. Pelo amor de Deus, gente, a saúde acho que tem que ser prioridade. Aí fala em contenção de gastos. Já vim aqui várias vezes dizer o seguinte, essa caçol aí, diz que o município tem contenção, tudo que você fala está cortando gasto, tudo. Está cortando gasto. Essa caçol aí nunca baixou contratos, só subiu o contrato. O único que não pode mexer é a caçol. O resto tudo pode cortar. Direito de funcionário, salário de funcionário, um aumento... Não dá nem a perda salarial de cada um, de pessoas que realmente ganham abaixo do salário mínimo, mas essa empresa não pode mexer. Não tem jeito de mexer. Aí eu procuro Vossa Excelência, será que realmente não pode mexer mesmo ou não quer mexer? Ou tem alguma coisa por trás disso que não deixa mexer? Rapaz, a gente cansa. Quantas e quantas vezes eu, sabe, tentei ter diálogo, tentei conversar para que o executivo explicasse para a sociedade, pelo menos para nós aqui, para nós passar para as pessoas realmente por que, que não atende naquele setor, por que cortou isso, por que não seja diferente. Mas eu acho que para a gestão nem isso importa mais. E se não importa isso para o legislativo, vai importar para as pessoas de que jeito? Eu sei da sua luta, vereador Alci, que tem que se esperne, o vereador tem que se virar nos 30, para pelo menos ter as condições de ser pré-candidato. Porque diante de tanta falta de gestão, o vereador tem que se explicar, ele tem que sentar, ele tem que conversar, ele tem que... Pedir para a sociedade vir aqui nessa casa dele, pelo menos para ver o que a gente fala. Era só, senhor presidente.
Agradeço o vereador Walter Roniz pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, o nobre vereador Ney Pereira se disporá de até 20 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, vice-presidente, vereador Henrique Queiroz. Primeiro secretário, vereador Levino, demais vereador, público presente, meu boa noite a todos. Senhor presidente, já virou rotina nesta casa, toda vez que nós chegarmos neste lugar, para usar esta tribuna, vêm as cobranças daquilo que não está sendo feito. Eu acho que já não tem muito o que cobrar. Todas aquelas indicações que foram feitas, e eu nem volto muito tempo atrás, nós vamos analisar aí os últimos 30 dias, eu acho que é uma falta de respeito muito grande com esta casa quando parte por algum pedido de vereador. O vereador faz aqui indicação, senhor presidente, e a gente não vê nem a resposta que vem. Ele não fala que não vai fazer, mas também não fala que vai fazer. Dá o entender que nem olha. Certamente, quando é algum documento que chega desta casa, eles fazem questão de pôr virado ao contrário, vereador Walter. Porque não atende. O pedido para cavar uma fossa lá no povoado Novo Belo Horizonte para liberar o atendimento daquele vestiário que levou 3 anos para fazer, Nunca tivemos uma solução e está lá sem fazer até hoje. Pedimos aqui já mais de uma vez, senhor presidente, o alambrado, e Vossa Excelência fez uma indicação este ano para atender a quadra de esporte da Escola do Campo Miguel Antônio de Moraes, e nada, nem resposta. Está lá até hoje sem fazer, senhor presidente. Nós pedimos, e eu liguei para o prefeito há um mês atrás, vereador Wellington, cobrando dele o sinal da cidade digital no povoado Nova Belo Horizonte, que já faz muito tempo que não está sendo atendido, vereador Valdeci. E aí o prefeito me disse que estava em licitação o equipamento para atender aquele povoado. E é o que ele sabe dizer, toda vez que você procura, a resposta que tem é que está na tal da licitação. Eu acho que isso aí para o Sinop não consegue sair mais. E o povo está lá, população que investiu na compra de uma antena para receber o sinal da cidade digital, nobres vereadores, e está lá com a antena parada e não tem uma perspectiva. São coisas, vereador Queiroz, que são mínimo, que daria para atender. E nós vimos que não estão mais se importando com a situação que vive o povo. Nós fizemos aqui uma indicação, senhor presidente, para a construção de mais uma sala de aula para atender a escola do campo lá do povoado Nova Belo Horizonte, porque é situação desumana a forma pela qual estão os estudantes daquela escola. E foi transformada em escola do campo para dar uma melhor qualidade de ensino para aquelas crianças daquele local. E nós vimos que aumentou o número de alunos. Quando se transformou a escola do campo, e lembro que dizia eu, lá no meu discurso naquele dia, que no papel era muito bonito, eu queria ver na prática. Porque eu já não acreditava mais neste povo que está lá, senhor presidente, administrando o município, porque quando eles estão afoitos para fazer alguma coisa, a gente dá medo. E ali a gente via o desespero que tinha de transformar aquela escola em escola do campo. Mas Vossa Excelência deve recordar muito bem da sessão que fizemos lá em dezembro do ano passado. Se Vossa Excelência voltar lá hoje, está do mesmo jeito. Nada foi feito, nada foi mudado. Até aqueles vestiários que estavam sendo construídos, está do mesmo jeito. Não consegue hoje ser usado pelas crianças lá, porque falta furar uma fossa. É até vergonhoso falar que a gente fez indicação para fazer essa fossa. E está lá até hoje sem o atendimento. Me dizendo que, tentando justificar o que é injustificável, tentando dizer que tem que fazer uma licitação, senhor presidente, para fazer uma fossa séptica. E nós conhecemos que há dispensa de licitação até no valor de 8 mil. Quanto vai custar uma fossa? Mais do que 8 mil? Então, são descabíveis as formas pelas quais vêm justificar. Da mesma forma, eu quero pedir, nesta noite, para quem nos ouve, para que seja cobrado junto à Secretaria de Promoção Social, como que anda os cronogramas das casas populares. Porque nós sabemos que temos um recurso do FIMES que vem todo mês para a Secretaria de Assistência Social. E este recurso nós sabemos também que não tem condições de fazer uma casa por mês. Mas nós sabemos também, senhor presidente, que ao longo de 42 meses, da atual gestão, tinha que ter feito mais do que 6 casas. E nós queremos, então, senhor presidente, apenas que seja indicado para nós qual é o cronograma das novas casas que vão ser feitas, para quem são os mutuários que vão receber essas casas e a partir de quando que vão começar. Porque nós vimos que foi licitada 7 casas no ano de 2013 e de lá para cá mais nenhuma. E nós vimos que arrastou aí o longo de 42 meses para entregar essas 7 unidades habitacionais. E de lá para cá também não se vê falar mais neste projeto, não se vê falar mais na construção. E quantas famílias estão aí preocupados com o próximo tempo de chuva que está para vir, que não tem sequer uma casa digna para morar. Pouco foram as famílias que foram beneficiadas nos últimos 5 anos no nosso município com uma casa digna para morar. Então não adianta nós tentar tampar o sol com a peneira. Eu acho que tem que mostrar para a população o que, que tem sido feito ao longo dos últimos 5 anos. Nós temos que cobrar hoje que preste conta para a nossa população dos últimos 5 anos de administração do nosso município. Dos últimos 5 anos nós vimos que está estagnada, que nós vimos que a cidade está totalmente parada. Nós vimos hoje, vereador Marcão, que antigamente, não muito antigamente, se daria remédio que não se encontrava no posto de saúde, você ia até a Secretaria de Saúde e lá te dava, vereador Walter, uma requisição para que você conseguisse o seu medicamento junto às farmácias do nosso município. Isso foi cortado. Chegou um determinado ponto que eles analisavam o remédio e daria para você o mais caro e o mais barato você comprava. E hoje, vereador Wellington, cortou tudo. Já não tem mais o remédio para servir a população. E quando você vai até a Secretaria de Saúde também, já não dá mais o remédio e já não dá mais a requisição para que você compre. Então nós não conseguimos entender aonde está chegando e que situação vai chegar daqui para frente o município. Nós vimos que a saúde já não tem atendido o suficiente. Nós vimos que a nossa saúde hoje, ela perde até para a cidade do Figueirão, sem menosprezar ninguém, mas uma cidade que é mais nova do que nós, que é menor que nós e que tem a metade da nossa arrecadação. E nós sabemos que a cidade de Figueirão hoje já faz os pequenos cirurgias e nós não sequer se temos hoje um hospital no nosso município. E nós vimos que muito cobrou que fizesse logo a obra, que terminasse logo a obra. E nós dizíamos que eu não acreditava que somente o prédio iria resolver a situação da saúde do nosso município. Então é chegada a hora, senhor presidente, de prestar conta de tudo que foi feito. E nós vimos que fizeram uma reunião conosco, senhor presidente, há muito tempo atrás, aproximadamente 6 meses, discutia sobre a insalubridade do funcionário da saúde, discutia-se que havia contratado uma empresa para fazer o levantamento, e lá, vereador Elton, foi cortado a insalubridade da maioria dos funcionários, na promessa de que iria resolver o problema. E nós viemos dizer, senhor presidente, nesta noite, que Vossa Excelência tem o conhecimento que nunca mais se fizeram nada quanto atender o funcionário. O funcionário que teve a sua insalubridade cortada, que perdeu a sua insalubridade, que era de direito dele, está até hoje sem ter de volta. Apelaram para a justiça, fizeram um pedido no Ministério Público, mas nós sabemos que demora. Quanto tempo vai demorar? Certamente vai punir o novo gestor, certamente vai punir o novo futuro prefeito do nosso município, que vai ter que arcar com a dívida de ter que pagar o retroativo àquele funcionário. E hoje, o que, que acontece? O funcionário não trabalha da mesma forma, o funcionário já não trabalha com o mesmo ânimo, e a população perece pela falta do atendimento. Então é chegada a hora de colocar o pingo nos is. É hora de analisar o que está sendo feito. Cadê a empresa? Cadê o rapaz que veio fazer o levantamento da insalubridade? Por onde ele anda? Porque nunca mais deram a resposta. Porque tumultuaram, fizeram uma reunião tumultuada, vereador Valdeci, e daquela forma ficou até hoje. E os funcionários tiveram que recorrer judicialmente, e nós sabemos o quanto demora. Nós vimos que tanto tempo que se arrastou para até ser cumprida a lei do nepotismo no nosso município. E nós vamos ver também quanto tempo vai se rodar, senhor presidente, certamente, como eu já disse, vai penalizar o futuro gestor do nosso município ter que pagar o retroativo àqueles funcionários que estão lá hoje sem poder receber a sua insalubridade, que é direito de cada um. E nós sabemos que agora com
como estão montando o sindicato, vão entrar e vai ser, o resultado vai sair e vai penalizar o município a partir do ano que vem. Não é justo essa forma que estão tocando, estão empurrando com a barriga esses últimos meses que falta. É hora de mostrar a diferença, é hora de fazer pelo povo, é hora de fazer pelo funcionário, é hora de olhar para cada funcionário. E nós temos visto que tem deixado à mercê. E quer deixar um lembrete nesta casa, senhores vereadores, nesta noite, cadê o dinheiro do leilão? Algum vereador desta casa consegue me falar o que foi feito dos R$237 mil que foram arrecadados no leilão da Secretaria de Obras? Alguém consegue dizer de que forma foi gasto este dinheiro? Alguém consegue dizer aonde está a prestação de conta daquela arrecadação? Alguém consegue dizer de que forma está sendo gasto ou foi gasto o dinheiro daquele leilão? E Vossa Excelência lembra que eu era um vereador que era contra fazer aquele leilão, por achar que era um ano de último ano de mandato do atual prefeito, a não ser que o povo reconduza novamente ele para o outro mandato, mas nós não aceitávamos que fosse fazer um leilão no último ano, deixasse o equipamento parado, essa era a minha opinião. Mas a opinião minha. E eu disse que quando a pessoa diz que é dela, ela não tem o direito de fazer acontecer. Mas mesmo assim, ouvi de pares desta casa que era o melhor caminho. E eu pergunto a Vossas Excelências hoje, de que forma foi gasto aquela arrecadação? Para onde que ela foi? De que forma ela está sendo aplicada? Como que ela está sendo feita? Então é isso que eu quero dizer a Vossa Excelência, presidente e todos os vereadores desta casa. Nós temos que ter, talvez, o direito de pelo menos saber de que forma foi gasto aquele dinheiro. Para onde foi gastado, de que forma foi aplicado, vereador Valdeci. Nós vimos que foi feita a arrecadação, é fonte 1, o dinheiro entrou no caixa da prefeitura e até agora nada foi feito. E quero dizer mais uma, quando e como e de que forma vai fazer para tirar aquele veículo que foi cortado, que está lá no Auto Center Tucano? Para onde ele vai? Nós sabíamos que era uma Kombi, senhor presidente. Nós sabíamos que era uma Kombi. Ela entrou lá como uma Kombi. E hoje ela está lá como uma sucata. Hoje ela foi cortada, um veículo novo, considerado novo, vereador Valdeci. Foi dado baixa junto ao órgão do Departamento Estadual de Trânsito do nosso estado. Foi dado baixa e hoje ela se tornou uma sucata. Um veículo que entrou lá, talvez valendo 20, 25 mil reais, hoje não vale nada, sem contar o que foi gasto. Eu queria pedir, senhor presidente, para que a secretaria responsável por aquele veículo mandasse para esta casa a prestação de conta de quanto foi gasto para cortar aquele veículo, de quanto foi gasto até agora, o quanto gastou naquele veículo, que ele, sem mexer com ele, valia 20 mil reais, depois que mexeram, quanto que gastou para deixar ele valendo nada? Pegou um veículo que valia 20 mil reais, investiu mais um valor em cima e transformou isso em nada. O veículo está lá hoje não valendo nada. O veículo está lá hoje jogado no tempo. O veículo está lá hoje jogado para fora da oficina do Auto Center Tucano, pelo lado de fora, e nenhum tipo de vigilância e valendo nada. Vou ouvir o vereador Walter.
Obrigado por ceder a parte, vereador. Vossa Excelência tocou no assunto aí, quantos veículos foi leiloado, veículo bom. Imagina, porque um veículo adaptado, cortado, vai prestar para quê? O que essa gestão vai fazer com ele? Deve ter um lugar muito especial, porque ele não leiloou, acho que até deu baixa no Detran, deve ter um lugar especial para ele.
E eu gostaria de saber, vereador Walter, de quem pudesse me responder, qual que é este lugar que vai levar, que vai conduzir aquele veículo. Eu gostaria de saber hoje, vereador presidente, qual foi o valor que eles investiram em cima daquele veículo para hoje ele não valer nada. Eu queria saber quanto gastou nele para transformar ele de uma Kombi para uma sucata. Eu queria que alguém pudesse explicar qual o valor investido num veículo daquele que está mais de 2 anos lá agora, e vereador Ian Queiroz, tirado para fora, jogado como sucata. Eu gostaria de saber aonde que foi colocado o dinheiro público, de que forma foi aplicado aquele dinheiro. Eu queria que o secretário responsável, senhor presidente, mandasse um documento para nós, justificando o porquê que aquele veículo, que era uma perua Kombi, foi transformado numa sucata. E gostaria que ele, através deste documento, justificasse para nós qual o valor investido para se transformar em nada. Diz que ia fazer a coleta seletiva. Diz que era para fazer a coleta seletiva, que nunca saiu do papel. Então nós ficamos aí tentando ouvir apenas a justificativa. Só isso nós queríamos ouvir. Porque nós somos cobrados. Eu sou cobrado todos os dias, senhor presidente. E muitos têm me cobrado o destino que vai ser dado para aquele veículo. Ele é um veículo oficial do município. Ele é um veículo público. Ele foi compro com dinheiro público. E lá, se estiver a hombridade de mandar para esta casa, senhor presidente, o documento dizendo que quanto gastou, nós vamos ver qual é o valor que foi gasto. Tem vereador nessa casa que não vai acreditar no valor que foi gasto para cortar aquela perua, vereador Valdeci, e transformar ela em sucata. Tem pessoas no nosso município que não vai acreditar, vereador Walter, quando vê o absurdo que gastou naquela perua. Eles vão ver o absurdo que foi gasto naquela perua para transformar um veículo público em sucata. Justifica para nós os R$ 237.500 que foi arrecadado no leilão. Justifica para nós quanto gastou e qual era a intenção, de quem foi a ideia brilhante, de quem foi aquela ideia de pegar uma perua, vereador Wellington, e cortar ela e transformar ela numa sucata. É só isso que tem para hoje, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para uso da mesma.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão, se disporá de até 15 minutos.
Boa noite, vereador e presidente Alcir. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa, secretário, vice. E o vereador, em nome do vereador Ney, cumprimento os demais companheiros. E agradecer a presença dessas pessoas que estão no plenário. Obrigado pela presença de vocês. Presidente, eu não queria usar a tribuna, mas só venho aqui a compartilhar com as pessoas e com a Vossa Excelência. É uma alegria, mas eu tenho ao mesmo tempo uma alegria que já até acabou um pouco aquela vontade. Igual todos nós corremos atrás de emendas, aí, igual vocês sabem, todos correm atrás. E hoje estive na garagem para me ver de perto o equipamento da academia na qual foi do uma emenda do deputado Eduardo Rocha, uma parlamentar. Essa academia já se encontra lá, pronta, só está faltando a instalação dela. É uma coisa que fui de manhã cobrar o prefeito, por que ela se encontrava lá dentro do barracão. Ele me disse que estaria semana que vem instalado. Vamos aguardar semana que vem, porque o mais difícil é o dinheiro para comprar o equipamento. Comprou, agora vamos ver. Até eu estive dando uma olhada em que está em volta do barracão. Eu até gostaria de procurar, acho que para o vereador Ney e vereador Valdeci, questão daquela patrulha. Acho que foi da questão do seu Reinaldo, não é isso? Alguma coisa assim, o senhor tem um esclarecimento sobre esse negócio? Dou a parte.
Vereador Marcos, vou tentar justificar para a Vossa Excelência, o injustificável mais uma vez, que essa administração paira no ar e deixa acontecer e deixa as coisas se perder. Foi feito, na época, pelo então deputado federal Reinaldo Zambuja, hoje governador do estado de Mato Grosso do Sul, a doação de R$150 mil, que era para comprar todo aquele equipamento e a patrulha. Mas nós sabemos que demora tanto tempo para que isso chegue aqui, para tentar ver se de Brasília até aqui transforma em moca, transforma em giroto, transforma em outro do que não seja, que seja do lado do PMDB, porque aí, para tentar maquiar, vamos dizer assim, demorou muito tempo. Quando foi licitar, comprou o equipamento, o dinheiro já não dava mais, porque a viatura, o trator, vamos dizer assim, já não era aquele mesmo valor. Então hoje, para entregar, foi que um dia eu, o vereador Valdeci, reunimos com o prefeito e demos para ele a sugestão. Prefeito, vê qual que é a diferença, vê o que está faltando para inteirar, talvez é pouca coisa, talvez é coisa de 10, 20 mil reais. Vossa Excelência inteira junto à prefeitura e pegue a viatura, pegue o trator. O trator não foi entregue porque o valor hoje, a empresa não entrega mais o trator por aquele valor. Segundo diz o prefeito municipal, o senhor Ildomar Carneiro, justificando para nós, eu e o vereador Valdeci, o dia que nós fomos cobrar ele, porque não tinha sido entregue. Entregaram todo o equipamento, Vossa Excelência pode ver lá. Mas falta o trator. E segundo justificou o prefeito Ildomar, é porque hoje a empresa não entrega mais o trator por aquele valor que foi licitado. Falta uma compensação. A Caixa paga o valor que está lá, mas a empresa não entrega mais por aquele valor. Nós pedimos ao prefeito, então, para ver a diferença e colocar essa diferença. E ele ficou de ver e nunca mais falou. Nós conhecemos a forma pela qual o prefeito Domar trabalha. Calma que nós vamos ver. 31 de dezembro, último dia do mandato, você cobra ele e fala, calma que nós vamos ver. Então, nós estamos esperando. Vossa Excelência, como é líder do prefeito, poderia ajudar nessa causa. Dá para ele a opinião que nós damos. Passa como sendo da bancada do PMDB, quem sabe ele atende. Muito obrigado.
Eu que agradeço a Vossa Excelência. É até bom que eu tenha conhecimento dessas palavras do senhor. O senhor falou até muito bom. Só o senhor equivocou em dizer líder do prefeito. O senhor tem um pleno conhecimento do que aconteceu, que não tem liderança. Eu, há mais de ano que eu cheguei nele e expliquei por esse motivo, no qual a Vossa Excelência contou um caso aqui, um fato, que eu não tenho conhecimento desse fato, dessa emenda na qual se encontra nesse sentido. Mas eu vou ser sincero para falar particularmente para o senhor. Tem de cobrar e vamos cobrar essa história, porque essa questão da patrulha não é da prefeitura, e sim para atender os pequenos produtores, se eu não estiver enganado. Então, essa é uma coisa que nós não podemos deixar, que esse equipamento daquele jeito lá. E a ansiedade, igual do nosso vereador, correr atrás de emenda, para depois ficar daquele jeito lá, é muito desgastante para nós, vereador, e a gente fica aí a ver navio e a população cobrando, e a gente não poder dar resposta para ela. Mas eu dou uma resposta, eu corro atrás e vamos correr atrás para isso, que isso vem amanhã a ser contemplado a pessoas na qual vem a emenda. Eu acho que nós vamos, vamos ter de cobrar isso aí dele, porque na verdade isso não é para ele, não é para mim, sim para a população, para aqueles pequenos produtores. Isso é o que precisa. Isso é o que nós precisamos, fazer isso aí. Só que, como o senhor falou, estamos cansados, mas foi bom o senhor ter falado isso para mim aqui, porque eu não sou líder dele, também somos da mesma partidária, mas somos do mesmo partido, mas eu tenho as minhas cobranças, se todo mundo me conhece, porque isso aí não pode acontecer de maneira alguma, nem que seja com outro partido, que seja oposição, não pode. Não pode acontecer isso aí. Eu não vou ficar responsável de fazer ele tomar decisão disso aí, mas eu sou a pessoa que vou compartilhar juntamente para cobrar com ele essa história desses implementos agrícolas que não pode ficar assim. Porque não, daquele jeito lá vai criar dengue, então, né? Vai criar dengue, vai juntar as coisas erradas lá e água lá nas coisas, não pode. Obrigado e desejo uma ótima semana para todos os companheiros e para as pessoas que se encontram presentes.
Agradeço ao vereador Marcão pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador, encerramos o uso da tribuna e passamos para a ordem do dia. Não havendo nada, encerramos a pauta e passamos para explicações pessoais. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer explicações pessoais.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador como vereador interessado em fazer uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 20 horas e 32 minutos.